Estamos connosco a nutricionista Mariana Chaves, naquela que é a primeira edição do Aprender a Comer em 2021. Mariana, bem-vinda.
Olá, Ana Filipa, bom 2021.
Tudo bem contigo? Correu tudo bem? Entraste da melhor forma em 2021, aposto.
Sim, a melhor forma em família.
É isso mesmo. Mariana, hoje os dias têm estado bastante frios e, portanto, tu queres falar precisamente disso, porque é necessário também mudar a nossa alimentação quando o tempo está desta forma, mais frio.
Sim, sim, sem dúvida. Se nós pensarmos nos países nórdicos, eles não comem da mesma maneira que nós, exatamente porque se faz muito frio lá. Portanto, estamos a falar em Finlândia, Noruega, Suécia. O estilo português das três refeições diárias, bastante volumosas às vezes, não é? Mas pelo menos são refeições que as pessoas até consideram muito completas. Gostam muito de comer a sua sopa, o prato, a fruta a seguir e o prato bem recheado. E realmente, quando nós estamos em situações como agora nos encontramos com mais frio, esta não é a melhor estratégia. Devemos adaptar um bocadinho mais ao que estes países nórdicos fazem. Então, o que é que eles fazem?
Exato.
A primeira mudança grande é que, versus as três refeições que nós fazemos, eles fazem mais refeições e mais pequenas. Em regra, nesses países, a pausa de almoço para eles é uma sanduíche pequenina, algum snack, mas eles já fizeram dois snacks durante a manhã. Eles fazem mais snacks à tarde. Isto porquê? O nosso corpo, para se adaptar a temperaturas tão baixas, nós, e não queremos ficar cansados, e aqui este aqui é o ponto principal, que, ai não, eu aguento muito bem não comer. Tudo bem, a questão é que o nosso corpo pode realmente estar a gastar mais e nós vamos nos sentir mais cansados. Para conseguirmos manter o nosso ritmo e a nossa energia, é necessário dar energia ao nosso corpo mais vezes durante o dia. É isso que as pessoas, por exemplo, os portugueses que emigram para estes países, têm que fazer essa adaptação.
Certo.
Tenho um caso de um paciente mesmo que achava que estava doente, emigrou para um país nórdico e achava que estava doente porque estava a sentir mesmo muito cansado até quando acordava. E quando foi ao médico, o médico disse: bom, então explique-me lá como é que se alimenta. E disse: ouça, nós aqui não fazemos assim, nós não temos esses almoços grandes e depois 4 e 5 e 6 horas sem comer.
Certo, portanto não é um acaso, a ideia é comer mais vezes, mas numa quantidade menor.
Sim, é assim. Sim. E depois, a outra questão que também é muito importante é, a primeira refeição do dia, nós portugueses, se nós pensarmos no clássico pequeno almoço, é o pão com manteiga. Pão com manteiga com o galão, com o café, com o chá, com o leite, pronto. Mas em regra é isso. E estamos a falar de uma carcaça. Nós estamos a falar de um pão branco. E temos que perceber que um pequeno almoço de um pão, ou seja, uma farinha branca sem fibra, só com um bocadinho de gordura, isto no nosso corpo dá-nos energia apenas para os primeiros tempos. Não é uma energia continuada, porque não tem fibra. Então, aqui é importante nós percebermos que, se nós estamos em dias mais frios, que nós precisamos de mais energia e não queremos ter uma quebra de energia durante o dia, este pequeno almoço tem que ser mais rico em fibra. Portanto, adicionem a fruta, troquem o pão. Deve ser um pequeno almoço com gordura e gordura boa. Se nós pensarmos no pequeno almoço típico dos cereais com leite, os cereais com leite, em regra, é um pequeno almoço que não tem muita gordura. Juntem os frutos secos, juntem alguma fruta e aí conseguem um pequeno almoço mais duradouro. A razão porque muitos países nórdicos também comem ovos no pequeno almoço é também por esta questão de ser uma refeição mais completa, que a digestão demora mais tempo, mas a energia também é mais duradoura durante mais tempo.
E Mariana, por exemplo, na questão dos snacks ao longo da manhã, os frutos secos também são uma boa opção, por exemplo?
Sem dúvida, no inverno nós devemos apostar em alimentos que nos deem alta densidade energética, ou seja, por garfada, bastante energia, mas também com alta densidade nutricional, por garfada, bastantes nutrientes. Frutos secos é um exemplo clássico. Se calhar juntar frutos secos com fruta que nos dá energia, também acaba por ser uma boa solução. Ou seja, em vez de ser a bolacha, que é isto que as pessoas se calhar têm que começar a pensar, será que faz sentido eu como um pão com manteiga e um galão e depois como bolachas durante o dia? Não, isto não faz sentido. O que faz sentido é nós apostarmos em coisas com fibra, com gordura e depois, obviamente, que há pessoas que podem comer mais hidratos de carbono e que, obviamente, a fruta deveria ser a opção número um, mas há pessoas que estariam, que podem estar noutro tipo de plano alimentar em que dão mais primazia à gordura, e então essas têm que aumentar os frutos secos, têm que aumentar o abacate, o guacamole, têm que, se calhar, comer os ditos dois ovos por dia e que também podem comer isso a meio da manhã, não têm tempo no pequeno almoço de o comer, levam para o meio da manhã. A questão é não parar para fazer a dita refeição. Portanto, o galão, e eu vou novamente caracterizar a alimentação típica mais básica portuguesa que se encontra muitas vezes, que é o galão e a carcaça com manteiga, a bolachinha durante a manhã e depois uma boa massa com carne ou peixe, que normalmente essas pessoas até dizem que no final ficam com algum quebranto. Esse quebranto tem a ver mesmo com um excesso de digestão que está ali a acontecer. Portanto, o nosso corpo vai mobilizar toda a energia, todo o sangue para fazer aquela digestão e vai-nos tirar energia para isso. Portanto, se estamos num dia ativo, que queremos trabalhar, queremos estudar e que queremos ter uma energia muito constante ao longo do dia, não é essa refeição grande. Vão fazendo refeições que tenham mais densidade energética durante a manhã e depois, se calhar, nesse almoço, uma quantidade mais pequena, sempre com fibra, sempre com gordura boa e sempre com proteína, porque essa refeição também precisa para continuar a dar energia ao longo do dia.
Portanto, no fundo, o sono depois de almoço está explicado. Acabaste de explicar, Mariana, aquilo que nos acontece,
sim,
não é?
Sim, e também existe outra questão, que é, em regra, as pessoas fazem uma ingestão muito superior às necessidades de hidratos de carbono. Ou seja, a quantidade máxima de arroz que precisariam para ter energia, consomem mais, meio prato. E, na realidade, quando nós consumimos hidratos de carbono, produzimos uma hormona que se chama insulina. E, ao mesmo tempo, há a produção de melatonina, que é a hormona do sono. E, portanto, a quantidade de hidratos de carbono está diretamente relacionada com a quantidade de melatonina produzida, portanto, do sono que vamos ter a seguir. Então, o almoço tem que ser com uma quantidade mais pequena de hidratos de carbono.
Muito bem, a aprender com os países nórdicos aqui também nesta ajuda nos dias mais frios, comer mais vezes, mas em menor quantidade. É a grande dica. Mariana, falaste aí do abacate aí no meio da nossa conversa. Vamos falar sobre ele na próxima semana, combinado? Pode ser? Voltamos a falar sobre ele, porque já temos um episódio também disponível em podcast.
Sem dúvida, muita coisa para falar ainda.
É uma versão 2.0 desse episódio. A Mariana Chaves é nutricionista e está connosco sempre no Aprender a Comer. Na próxima semana há mais. Obrigada, Mariana. Até já.
Obrigada, Ana Filipa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.